Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando o meio-dia 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. E estes são os destaques do programa de hoje. Atlético joga mal, é envolvido pelo Colo-Colo e acaba derrotado em estreia da Libertadores. Ainda pensando em reforços, Cruzeiro se ajusta para encarar o Boa pelo Mineiro. E com mudança na zaga e testes em outros setores, América ensaia a formação para o clássico de domingo. Agora, no meio-dia 20 no campus, desta quinta-feira, 19 de fevereiro, está só começando, fique ligado. A gente começa o programa desta quinta-feira com as notícias do Atlético, que ontem não jogou bem, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, até tomar o gol, né, que foi o frango do Vitor, a equipe esteve bem. Depois começou a se perder, faltou aquela raça, aquela vibração típica de jogo de Libertadores, e com isso a equipe saiu derrotada por 2-0, mas não há de ser nada. O Atlético ainda tem muitos jogos, tem mais 5 jogos pela frente. É muito cedo ainda para falar que não vai classificar, pelo contrário, tem muita água para passar ainda embaixo da ponte. Mas quem traz as informações desta derrota do Galo ontem lá em Santiago do Chile é o repórter Denis Marco.
Na noite de ontem, a bela Santiago do Chile recebeu o time do Galo para a estreia mineira na Libertadores 2015. Infelizmente, não como o torcedor esperava. Levir escalou para a partida. Vitor, Patrick, Léo Silva, Gemerson e Pedro Botelho, Leandro Donizete, Rafael Carioca, depois Dodô, Dátolo, Luan, Michael Suel e Jô, que deu lugar a Cezinha. Nos primeiros minutos, o time da casa colocou pressão e a defesa do Galo desorganizada deu um susto em quem assistia a partida. O Atlético marcava forte na linha de meio de campo e aos 4, Gemerson tomou a frente dos marcadores, bateu com o pé esquerdo e a bola voou por cima do gol. Aos 7, foi a vez do Colo-Colo assustar com a bola saída pela direita. Fierro lançou o Delgado, que cortou para dentro, mas a finalização terminou nas mãos de Vitor. Aos 11, Luan tabelou com o Dátolo duas vezes, chutou cruzado e a bola passou ao lado do goleiro Vilar. Aos 14, Rafael Carioca chutou de longe, o goleirão bateu roupa e mandou para escanteio. Na cobrança, o time chileno saiu no contra-ataque, pegou a defesa atleticana desorganizada e Vitor teve que correr para interceptar. Nos 10 minutos seguintes, o Colo-Colo pressionou e exigiu muito da defesa do Galo. Aos 38, o inesperado. Felipe Flores chutou da intermediária, Vitor falhou feio e a bola passou por baixo do goleiro Santo. 1-0 Colo-Colo. Primeiro tempo terminou com o Galo jogando melhor, mas castigado por uma bobeada. Para a segunda etapa, o Galo voltou com a mesma equipe, mas com espírito diferente. Léo Silva cometeu falta antes do primeiro minuto, recebeu amarelo. Aos 5, o Galo tem um contra-ataque, Luan faz grande jogada pela direita, tenta achar Jô na pequena área, sem goleiro, mas Fierro se adianta e consegue o corte. E essa foi a chance do Galo na segunda etapa. Só dava Colo-Colo. Se no primeiro tempo o gol foi uma fatalidade, no segundo, uma consequência. Tanto que aos 22, Bocejur cruzou pela esquerda, Gemerson falhou e a bola chegou na cabeça de Paredes, que na pequena área desviou e ampliou para os chilenos. Aos 40, Vitor foi Vitor e salvou um tiro a queima-roupa. O conjunto do Galo foi até bem no primeiro tempo, mas depois que voltou do vestiário, outro time veio a campo. Michael Suel correu muito, mas só isso. Botelho falhou e Jô simplesmente não entrou na partida. O time do Galo, no geral, errou passes à torta direito, e assim, não tem como mesmo. Fim de jogo no Chile, Galo 0, Colo-Colo 2. Levir Coupe.
Teve momentos distintos, assim. Primeiro tempo, acho que foi equilibrado e foi mais ou menos dentro do que nós esperávamos. Eu não esperava a produção tão baixa como tivemos no segundo tempo. Mas então é isso, nós estamos no espírito ainda da competição.
Uma noite para se esquecer. O Galo retorna a BH hoje à noite e no domingo enfrenta a América. Repórter Denis Marco.
Pois é, e o América realizou o primeiro coletivo da semana visando o confronto de domingo contra o Atlético Independência pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. No treino desta quarta-feira, Givanildo manteve a mesma base que venceu o Tupi sábado passado por 2-1 lá em Juiz de Fora. A única mudança foi a entrada de Alisson no lugar de Wesley Matos, que foi expulso no fim de semana anterior. Mais uma vez, o técnico não pôde contar com Leandro Guerreiro, que se recupera de uma lesão no músculo adutor da coxa direita. O volante será avaliado nos próximos dias para saber se terá condições de jogar contra o Atlético. O Mancini, por sua vez, deixou a fisioterapia e treinou normalmente. Dessa forma, a equipe titular atuou com João Ricardo, Patrick e Alisson, Anderson Conceição e Brian, Thiago Santos, Diego Lorenzi, Mancini, Felipe Amorim e Henrique, e na frente o Rodrigo Silva. Tanto hoje quanto amanhã, o treino do América será apenas no período da tarde, a partir das 4h30, das 16h30. É o Coelhão se preparando para encarar o Galo no clássico de domingo no Independência. Agora meio-dia 26.
Existe um grande clube na cidade.
Chegando agora as notícias do Cruzeiro, que ontem, debaixo de muita chuva, treinou lá na Toca da Raposa 2, pensando no Boa Esporte. Quem conta tudo sobre as novidades do treinamento e também dos bastidores da Raposa é o repórter Rafael Miguel.
Olá, ouvinte ligado no meio de 20 no campus. Debaixo de muita chuva na Toca da Raposa 2, o técnico Marcelo Oliveira comandou um treino tático visando o jogo contra o Boa Esporte. A ausência, mais uma vez, foi o goleiro Fábio, que não participou das atividades nessa semana e deve ficar fora do duelo. Dessa forma, Rafael deve ser o titular. Outra dúvida é em relação ao zagueiro Paulo André, que vem treinando no time principal, mas ainda não está regularizado. A boa notícia na Toca foi a volta de Bruno Rodrigo às atividades, recuperado de lesão. E mesmo com um elenco de quase 40 jogadores, o Cruzeiro continua sua busca por contratações. O gerente de futebol, Valdir Barbosa, admitiu que ainda pode reforçar a equipe para a temporada, principalmente o meio-campo, ainda carente pelas saídas de Ricardo Goulart e Everton Ribeiro. Por outro lado, Valdir Barbosa vê dificuldades no mercado. Quem já está certo mesmo, mas ainda não é o meia dos sonhos da diretoria Celeste, é Gabriel Xavier. O jogador ainda resolve sua rescisão com a Portuguesa, mas já passou por exames e deve assinar por 4 temporadas. E o Cruzeiro terá o desfalque do zagueiro Douglas Grolli nas 3 primeiras partidas da Copa Libertadores. O jogador foi expulso na competição sul-americana quando ainda defendia o Grêmio e precisa cumprir 3 dos 5 jogos de suspensão impostos pela Conmebol. Dessa forma, o jogador pode ficar de fora da lista de inscritos da Libertadores, que precisa ser enviada até segunda-feira. Para finalizar o noticiário Celeste, começou hoje a venda de ingressos para a partida frente ao Boa Esporte no próximo sábado no Mineirão. As entradas podem ser adquiridas no ginásio do Barro Preto e nas bilheterias do Gigante da Pampulha. Os preços variam de R$ 50 a R$ 260. Hoje à tarde, a equipe volta às atividades a partir das 5 horas na Toca da Raposa. Repórter Rafael Miguel.
Muito bem, agora meio-dia e 28, o São Paulo, a gente sabe, né? Tem mais história na Copa Libertadores do que o Corinthians. Mas o primeiro majestoso de todos os tempos na principal competição sul-americana foi preto e branco. Em Itaquera, o time da casa se impôs, levou a melhor por 2-0 e saiu na frente do difícil Grupo 2. Os comandados de Tite receberam os de Muricy Ramalho com uma blitz na zona leste de São Paulo e não demoraram a chegar ao gol com Elias, que aproveitou o ótimo passe de Jadson, passe, né, majestoso também do Jadson aos 11 minutos do primeiro tempo. Decisivo no primeiro encontro com esse time, o Jadson também fechou a contagem aos 22 da etapa final. Com o resultado de ontem, o Corinthians é o líder do Grupo 2 com 3 pontos somados e ele volta a campo pelo torneio apenas daqui a 2 semanas contra o San Lorenzo, o atual campeão, hein, lá em Buenos Aires. E pelo Campeonato Paulista, o time pega o Ituano neste domingo fora de casa. E o Boca Juniors também iniciou sua trajetória na Libertadores com vitória. Atuando no estádio Santa Laura, também lá em Santiago do Chile, a formação de Buenos Aires visitou o surpreendente Palestino e ganhou por 2-0. Os gols chineses foram anotados por Chaves e Palácios. O próximo desafio do Boca Juniors será no dia 26 de fevereiro, às 10 da noite, no horário de Brasília, lá na Bomboneira, em Buenos Aires, contra o Montevideo Wanderers do Uruguai, que também venceu, também anotou 3 pontos na estreia. Já a equipe do Palestino joga contra o Zamora da Venezuela, também no mesmo dia, 26 de fevereiro, às 10h30 da noite, lá em La Carolina, na Venezuela. Meio-dia e meia, meio-dia e 20 no campus, termina aqui, você fica agora com o Jornal UFMG. Eu sou Bruno Marum e volto amanhã ao meio-dia e 20. Forte abraço, obrigado, valeu!
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus, tempo da bola na UFMG Educativa.